Sejam bem-vindos ao podcast Puxa Uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, arte, música e cultura. Arrume um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio.
Fala, meus amigos. Cara, que saudade de vocês. Vocês vão ouvir aí um episódio que se chama Criatividade, Medo e o que fazer com os nossos inimigos. São alguns pensamentos que eu tenho tido nesses dias. Eu tentei responder aí algumas perguntas que fizeram para mim ao longo dessas últimas semanas, que eu não gravei nenhum episódio. Várias pessoas mandaram perguntas, todas elas relacionadas mais ou menos com o mesmo tema, então eu decidi abordar esse tema. Esse episódio é um pouquinho diferente, eu tô só falando de maneira bem livre, conversando mesmo aqui com vocês, e eu espero que vocês curtam, tranquilo? Então é isso aí, criatividade, medo e o que fazer com os nossos inimigos. Olá, meus amigos, faz um bom tempo que eu não consigo gravar mais um episódio desse podcast. Meu coração já tá com saudade de vocês, com saudade de fazer esse processo aqui. Eu tô hoje sentado na minha varanda, num dia friozinho de outono aqui no norte de Israel, em Netzarat Elit, que é a cidade onde eu e a Alina, onde a gente está morando agora. Você tentar aí criar uma imagem junto comigo do que eu estou vendo. Estou sentado na minha varanda, a varanda é pequenininha, atrás do vidro aqui, do lado de fora a gente tem uma vista maravilhosa. Eu estou vendo um monte de árvores bem verdes balançando com o vento e todo o vale de Jezreel aí na minha frente. É um vale lindo. É o meu cantinho preferido aqui na nossa casa, onde eu gosto de sentar, de meditar, de pensar na vida. E eu decidi hoje, eu tenho uns momentinhos livres aqui, eu decidi gravar esse episódio e conversar um pouco com vocês. Até porque tem gente me perguntando se a gente tá bem, se a gente tá vivo, se tá tudo certo conosco, porque faz umas semanas já que eu não consigo gravar um episódio. Na verdade, gente, é porque o processo todo de mudar pra cá, a gente chegou aqui faz menos de 2 meses, né? E o processo todo de mudar pra cá é muito trabalho, meus amigos, é complicado. Então, nós estávamos, assim, ajeitando nosso apartamento, enfim, começando com uma rotina toda nova aqui da nossa vida, sem contar que pra gravar esses episódios eu preciso de acesso à internet que não seja no 3G, e a gente se desencontrou com os técnicos aqui que vieram instalar a internet várias vezes. Então nós ficamos um mês inteiro sem internet, uma porcaria. Mas agora a gente tá, né, enfim, entrando no ritmo. E eu tô de volta no Puxa Uma Cadeira. Vou começar a tentar de novo liberar episódios semanais. Mas não tô fazendo nenhuma promessa aqui, né? Vou liberar episódios à medida que der, a hora que der e quando eu me sentir inspirado e movido a conversar com vocês sobre alguma coisa. Eu quero incentivar todo mundo aí, gente, se vocês puderem, me sigam nas redes sociais, né? Meu Instagram é @RodrigoSCardoso, meu Facebook é a mesma coisa. E, inclusive, mesmo que vocês estejam ouvindo aí no Deezer, no Spotify ou no Apple Podcasts, baixem o aplicativo da Anchor, anchor.fm, anchor.fm, porque através do aplicativo da Anchor, vocês conseguem me mandar mensagens de áudio com perguntas, com comentários, que eu posso daí incluir aqui na hora que eu estou montando esse podcast, para a gente ter uma interação um pouquinho maior. Tem sido muito legal mesmo ver que, apesar de a gente ainda ser uma comunidade bem pequenininha de pessoas, né? A gente ainda não tem um número muito grande de gente que está ouvindo esses episódios, mas que a gente já é uma comunidade de gente que é fiel, que está lá toda semana ouvindo os episódios, me mandando perguntas pelo Facebook, pelo Instagram e comentários que são super, super, super legais. E eu enfim, gostaria, inclusive, de poder incluir esses comentários, essas perguntas aqui. Eu vou ler aqui um comentário que eu recebi no meu Instagram, que eu achei super, super legal, de uma ouvinte que chama Nicole Munhoz. Ela me escreveu o seguinte: "Oi, Rodrigo, tudo bem? Eu acabei de ouvir o teu último podcast e queria te agradecer por gravar os teus pensamentos. Eu não tenho nem palavras para descrever como toda vez que eu ouço, mil janelas se abrem diante de mim e em meia hora a minha perspectiva é totalmente transformada e eu percebo que tudo que eu sabia até agora era pequeno demais diante de tudo que eu ainda tenho para aprender. Muito obrigado." Nossa, Nicole, muito obrigado para ti, cara. Eu fiquei super, super feliz quando eu ouvi esse feedback, esse comentário. Enfim, eu tenho mais ou menos a mesma sensação. Cada vez que eu acabo de gravar um desses episódios e que eu vejo o produto final desses pensamentos organizados aí em talvez 25 minutos, em meia hora, eu fico um pouco chocado com como a nossa mente é incrível, como ela esconde coisas que a gente precisa cavar para descobrir, né? Como realmente... Está escrito que a eternidade foi plantada dentro do coração do homem. E isso é verdade demais. Tem tanta coisa eterna que está plantada dentro da gente, que está escondida dentro da gente, e que a gente precisa mesmo de um esforço consciente, às vezes, para conseguir extrair essas verdades para fora. Na realidade, esse podcast é um exercício, acho que muito mais para mim, do que ele é para qualquer outra pessoa, apesar de que eu fico super feliz quando as pessoas se beneficiam dele, né? Eu decidi começar a fazer esse podcast porque eu senti uma necessidade extrema de processar todos esses pensamentos que eu tenho tido, toda essa estação que a gente está vivendo, que eu e minha esposa estamos vivendo, junto com os nossos amigos e com a nossa família, mas de processar isso tudo. E como eu sou uma pessoa muito comunicativa, né, eu processo as coisas verbalmente, então aqui estou eu processando a minha vida verbalmente nesse podcast, esperando que realmente possa ser proveitoso para algumas pessoas. Mas eu faço isso como uma disciplina, como um exercício de sondar o meu coração, de cavar lá dentro para descobrir o que está acontecendo, o que eu estou realmente pensando. E é uma atividade um tanto contemplativa, assim, sabe? Uma das coisas que às vezes a gente precisa fazer é aprender a assumir essa postura de contemplação, onde você sai um pouquinho de dentro da tua cabeça e olha para ela de fora para dentro. E aí você não é mais tanto só vulnerável, talvez é a palavra. Você não fica mais tão só vulnerável de forma primal aos teus pensamentos, aos teus instintos, mas você olha de fora para dentro de uma forma um pouquinho mais analítica. E começa a pensar: caramba, tá aí esse pensamento, tá aqui essa outra atitude, tá aqui essa outra, né, essa outra dúvida. Da onde que isso tá vindo, pra onde que isso tá me levando? E essas são coisas que pra mim têm se tornado muito importantes nesse tempo da minha vida. Porque eu sabe, quando toda essa estação mudou pra mim, eu uma palavra que eu me apeguei muito a ela foi a palavra intencionalidade. Eu decidi que eu queria viver uma vida que fosse intencional no máximo dos aspectos que fosse possível e tentar evitar ao máximo as coisas que sejam só por acaso e que, tipo, né, o deixa a vida me levar, assim. Essa parada do deixa a vida me levar, eu queria tentar evitar ao máximo. Eu queria ser o máximo intencional em relação às amizades que eu tô formando, ao tempo de qualidade que eu passo com os meus amigos, e também é o que tá acontecendo no meu mundo interior. A gente tá mudando tanto, tá vendo tanta coisa, tá entendendo Deus de tantas formas diferentes, e eu não queria correr o risco de deixar essas coisas acontecerem. De repente passa 10 anos, eu olho para trás e eu digo assim: meu Deus, a gente viveu um furacão de revoluções, um mundo de coisas veio e foi embora e mudou e tudo mais, e eu não parei para discernir esse tempo na minha vida, né? Eu não parei para analisar o que estava acontecendo. Então, enfim, é por isso que eu tô fazendo esse podcast, também uma das principais razões. Sabe, eu nessas semanas passadas eu perguntei bastante pro pessoal, assim, comentei várias vezes nas minhas redes sociais, gente, mandem perguntas, daqui a pouco eu vou gravar uns episódios novos, eu queria mesmo poder gravar um episódio bem interativo, por isso que eu tô pedindo para vocês baixarem aí o aplicativo da Anchor, para poderem me mandar as perguntas ou comentários em mensagem de voz, para eu poder tocar aqui a voz de vocês. Mas eu fiquei, assim, super surpreso, porque, cara, eu acho que 90% das perguntas que eu recebi foram relacionadas à criatividade. Pessoas me perguntando como que a criatividade funciona, como que ela é, né? Como que ela opera, como que a gente faz para acessar esse lugar criativo, qual que é a relação entre a criatividade e a nossa identidade e a nossa consciência. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu não sei se vocês notaram, mas o episódio de hoje eu decidi gravar um pouco mais freestyling, assim. Decidi gravar ele um pouquinho de forma mais espontânea. Geralmente, quando eu tô construindo esses episódios, eu construo ele inteiro, eu penso nele no sentido de quais são efetivamente as ideias que eu quero comunicar. Mas hoje eu quis tentar um formato novo. Eu quis apertar play e começar a falar com vocês aqui e ver onde é que vai dar. Se ficar uma porcaria, vocês me avisam depois que eu volto pro formato antigo. Mas dessa vez eu queria tentar assim, justamente porque eu fui um pouco impulsionado por essa questão da criatividade e eu queria explorar formas novas de acessar a criatividade. Eu funciono muito assim, gente. Quando eu tô sentindo que eu tô num bloqueio, né, que eu tô... Tá difícil pra organizar meus pensamentos, tá complicado, não sei, tá uma fase que eu sinto que a criatividade secou. O que eu geralmente preciso fazer é sentar na frente do computador ou sentar com um papel e uma caneta na mão. E eu descobri que comigo, o meu mundo interior, ele se alinha, ele se desenrola no processo de eu pôr a caneta no papel. No processo de eu pegar o meu violão na mão e começar a arranhar uns acordes, no processo de eu sentar na frente do teclado e tocar qualquer coisa e cantar qualquer coisa que saia da minha mente, do meu coração, da minha alma. Ou, como eu tô fazendo aqui hoje, no processo de eu pegar o meu microfone que tá conectado com o meu celular para gravar esse episódio e simplesmente apertar play e começar. Eu descobri que a criatividade, ela tem tudo a ver com o começar o processo. Nem que você tenha que começar e recomeçar várias vezes, mas a persistência, a coragem de dar o primeiro passo, né, que faz a gente avançar para além dos bloqueios que a gente sente na nossa vida. Eu acho que um dos maiores impedimentos que a gente tem para acessar mesmo a vida criativa é a nossa insegurança, né? Eu luto muito com isso, assim. Muitas vezes eu penso, principalmente na área da música. A área da música é a área onde eu tenho mais insegurança. Porque, tipo, se me der um microfone para falar e eu for ter que expor os meus pensamentos de uma forma organizada e que seja criativa, que seja poética, eu tenho um pouco de destreza com isso, eu consigo fazer com mais facilidade. Do mesmo jeito, escrever, se eu tiver que escrever um texto, não importa para que, né, para que coisa que seja, para um jornal ou uma poesia, ou qualquer coisa, eu consigo geralmente fazer isso assim, fácil, mas eu fico muito em contato com a minha própria insegurança na área da música, justo porque é a área que é menos natural pra mim, né? Apesar de que eu tenho música fluindo dentro do meu peito, dentro dos meus ossos o tempo inteiro. mas é a área onde eu preciso de mais esforço, que não vem tão naturalmente para mim, que não é tão fácil. Então, a primeira batalha para mim é a batalha contra a minha insegurança. Eu consegui decidir dentro de mim que mesmo que a parada que eu tô criando agora saia uma porcaria, que fique horrível. Que isso não importa tanto quanto importa eu efetivamente criar. Eu posso criar uma coisa que fique horrível, mas é importante eu criar. Porque geralmente quando eu jogo pra fora esse medo de que a parada vai ficar horrível, geralmente ela fica decente, sabe? E é óbvio que no meio de milhares de ideias você joga fora várias delas e fica com algumas poucas, mas o maior inimigo da criatividade, pelo menos na minha vida, é o medo, é a insegurança em relação a quem eu sou e será que isso vai ser bem aceito? Será que, né, o que será que as pessoas vão pensar? Quanto mais a gente se divorcia dessa fome por aceitação humana, mais eu acredito que a gente consegue criar uma forma de expressão que seja autêntica e que aí realmente vai se conectar com pessoas, né? Que não vai ser uma coisa plástica. Enquanto a gente tá muito, muito, muito querendo agradar as pessoas, né? Ser aclamado pela crítica, digamos assim, a inclinação geralmente é de se criar uma coisa plástica e que seja superficial. E quando você se importa um pouco menos com o que a crítica vai dizer, o que as pessoas podem pensar, e você tem só a coragem de pôr no papel, ou pôr na melodia, ou pôr no quadro, ou pôr no teu relatório de trabalho, sei lá eu qual for a área que você precisa de criatividade, mas só de pôr pra fora aquilo que é verdade a teu respeito, aquilo que é autêntico, o próprio fato da parada ser autêntica já cria uma conexão com outros seres humanos, já cria uma conexão com quem vai consumir a arte, né? Então, enfim, tô vivendo esse tempo de ter coragem, até dos meus pensamentos, gente, assim. Porque para mim tem sido um tempo de revolução tão grande, de tanta mudança de paradigma, de tanta mudança de pensamento, que às vezes eu tô lá, né, montando um episódio do podcast e bate aquele medo de dizer, meu Deus, o que as pessoas vão pensar a hora que elas ouvirem eu dizendo isso? Será que eu mudo aqui? Será que eu mudo lá? Como é que será que vai ser a aceitação? E eu às vezes preciso me preservar desse impulso, me guardar desse impulso pra poder permanecer fiel àquilo que tá dentro de mim de verdade. E aí, porque eu ponho pra fora uma parada que é autêntica, as pessoas conseguem se conectar, mesmo que seja se conectar com a minha dúvida. Entende? Ó, vou explicar. Eu a vida inteira, fui um ministro do evangelho, um pastor, alguém que prega a palavra de Deus e tudo mais, e eu ainda sou isso, eu amo isso, é parte, né, uma parte super importante da minha vida. Mas de repente eu tive que passar por um processo gigantesco, que eu tô ainda bem no meio dele, mas de rever todos os meus conceitos, de reaprender toda a minha teologia, de olhar pra trás e ver que um monte de coisa que eu achava que era de um jeito, de repente eu descobri que era de outro. E da mesma forma como eu fui vocal e fui público pra dizer as coisas com uma perspectiva, agora eu me sinto meio que na obrigação de ser vocal e ser público pra dizer as coisas com a outra perspectiva. Não pra comprar briga com ninguém, mas pra dizer, gente, tem tantas formas, às vezes, de enxergar alguma coisa, que eu é um pouco prepotente a gente, na nossa pequenez humana aqui, querer ter as respostas teológicas para todo o universo e para a grandiosidade de Deus, sabe? Vamos deixar de ser besta e aceitar que, apesar de que a gente acredita de todo o coração que a verdade seja uma pessoa, a verdade está exposta no rosto de Jesus, mas ainda assim tem tantas expressões, tantas formas diversas de você se conectar com a verdade, você enxergar a verdade. Gente, se dois de nós formos descrever a mesma pessoa, a gente talvez vá descrever essa mesma pessoa de jeitos completamente diferentes. Então, isso é tudo muito dinâmico, né? E pra mim é um desafio eu expor de uma forma humana essa jornada. Mas eu acredito que quanto mais eu faço isso, quanto mais eu consigo ser sincero e ser honesto, mais quem tá me ouvindo e às vezes passa, tem a mesma dúvida, tem o mesmo sentimento. Teve uma pergunta que eu recebi esses dias, cara, que eu fiquei assim, bah, eu fiquei impactado com aquela pergunta, pelo quanto que ela era primal e básica e extremamente necessária de se fazer, mas que eu acredito que ninguém, assim, que pouca gente está fazendo, porque eu vejo na minha própria vida quantas vezes eu não fiz essa pergunta, né? Alguém me perguntou o seguinte: cara, Rodrigo, você tá me apresentando tantas ideias de uma forma que é tão nova, e eu, a pessoa que me mandou a mensagem citou talvez duas pessoas, eu e mais uma pessoa a quem ela teve exposta, que conversaram com ela sobre as coisas dessa forma, com essa abordagem. E ela me perguntou: em nenhum momento você tem medo de estar errado? Isso não, né? Não te dá medo? Porque principalmente quem cresceu com uma cultura cristã, evangélica, carismática ou pentecostal, que é hiperfocada na punição para o desobediente, e meus amigos, quem cresceu nisso sabe exatamente do que eu tô falando, a gente vive a vida inteira com aquele medo de ser desagradável a Deus, né? Eu não tô falando a vontade de agradar a Deus, é uma coisa que é linda, mas o medo de estar desagradando a Deus, o medo de ser desagradável a Deus por natureza, é uma coisa doente que nos paralisa. Então essa pessoa me escreveu de forma super sincera, dizendo: cara, eu quero acreditar nessas coisas, eu quero ouvir isso e me faz bem pra minha alma, é incrível, mas você não tem medo não de estar errado? E eu vou então aqui entrar em outra vertente. Gente, eu vou pegar meu celular na mão e o meu microfonezinho e vou sair andando, porque não sei se alguém aí já me viu pregar, mas eu gosto de andar, gente. Quando eu começo a falar sobre as coisas, eu fico empolgado e começo a andar, então eu tô aqui andando. Mas olha só, isso aqui é outra coisa essencial pra mim, cara, necessária demais. Não tem como nós crescermos enquanto a gente tiver medo. O medo é uma realidade, ele é uma força que vem contra o nosso coração, e que se você aceita essa linguagem mais espiritual, essa linguagem mais bíblica, você pode entender que o medo é o extremo oposto de Deus. Quer assim, dar um nome mais pentecostal pro medo? Você pode chamar o medo de diabo. O medo é o extremo oposto de Deus. Em 1 João, por exemplo, está escrito que Deus é amor, e o perfeito amor, que é Deus, lança fora todo medo. No amor não existe medo, ou seja, em Deus não existe medo. Não tem medo nenhum, não precisa ter medo. Isso é uma coisa que assusta a gente que cresceu com uma mentalidade de ser punido pelos nossos erros. Meus amigos, eu quero dizer para vocês um negócio muito, muito claro que tem transformado a minha vida, que a punição, se você entender a Bíblia, cara, já que a gente tá falando disso, se você entender a Bíblia, a punição quem recebeu foi Jesus na cruz. E não foi Deus punindo Jesus, foi o pecado, foi a maldade da humanidade, foi tudo que tem de ruim dentro da gente, tudo aquilo do que nós deveríamos realmente ter medo. Jesus se submeteu a tudo isso, ele roubou de nós toda a carga da própria maldade da humanidade. Isso tudo foi sobre ele, para que a gente fosse livre disso. Então eu não abordo nenhum processo na minha vida com medo. Mas e se tu tiver errado? Se eu tiver errado, então eu vou ser corrigido. Então a vida vai me ensinar. Ah, mas e essa música for feia? Se essa música for feia, então a vida vai me ensinar.
Ah, mas se esse texto que você escreveu for mal interpretado, se for mal interpretado, então a vida vai me ensinar a escrever ele de uma forma melhor. Eu não preciso ter medo. Não, a gente está vivendo basicamente num ambiente que tem que ser seguro. E eu viver dentro de um ambiente, no meu mundo interior, cara, eu digo pra vocês que são artistas, ou que são expositores, pregadores, ou que são, né, pais, ou mães, ou namorados, ou sei lá quem, se você tem interação com outra pessoa, cara, você precisa ter consciência disso, que o teu mundo interior precisa ser um lugar seguro, que você não ataca você mesmo quando você erra, ou quando a tua tentativa de criar alguma coisa foi por água abaixo, sabe? Que tem graça o suficiente, que tá tudo bem, e que você pode respirar fundo e levantar e tentar de novo. E é isso aí. E eu acho que tem uma conexão muito profunda com isso. As perguntas mais frequentes, de novo, para eu, né, voltar pro tema, foram em relação à criatividade, como que a gente se conecta com ela, qual que é a relação entre a criatividade e a nossa identidade, e como é que a gente faz para não ter medo de errar. E para mim, essa resposta de tudo isso é a mesma resposta. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? É a mesma resposta. É nós não termos medo, é eu saber quem eu sou, em essência. Que em essência, mesmo no meu pior dia, em essência eu sou amado. Mesmo no dia que eu tô mais assim, meio rebelde com o mundo e eu faço um negócio, crio uma música que é toda do avesso, tudo com acorde diminuto e cheio de acidente, sei lá o quê, que nenhum ouvido ocidental normal vai querer ouvir, ainda assim naquele dia eu sou amado. Mesmo no dia em que eu... Você tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando? Não existe medo no meio dessa história. E deixa eu dar aqui outro exemplo para ilustrar o que eu tô falando. Eu e a Ali voltamos aqui para Israel faz mais ou menos um mês e meio. E logo que eu cheguei, eu postei no meu Instagram que a gente tava aqui e tudo mais, esse tempo novo, estamos felizes e sei lá o quê. E pouco tempo depois eu recebi a comunicação dos diretores de um museu aqui em Nazaré. É um museu que chama Nazareth Village. E é um museu super, super legal, gente. Quando vocês vierem visitar aqui em Israel, dá um pulinho lá, vem conhecer. É um lugar super fantástico. É uma recriação de como seria a vila de Nazaré no primeiro século. É muito legal mesmo. Você aprende um monte de coisas históricas fantásticas e consegue colocar imagem, todas as paradas que você lê na Bíblia aí. É bem legal. Mas os diretores desse museu descobriram que eu estava aqui de volta em Israel e me chamaram para ir até lá. Quando eu cheguei até lá, eles disseram: Rodrigo, a gente quer que você venha trabalhar com a gente aqui. E aquilo, eu fiquei um pouco chocado, porque nesse tempo novo aqui em Israel, eu cheguei pra cá e, óbvio, comecei a procurar um emprego aqui, né? No Brasil, a gente vivia só com a música e tudo mais, mas aqui em Israel o país é muito pequenininho, não funciona dessa mesma forma, pelo menos não por enquanto, a gente acabou de chegar. Então, né, como um marido responsável que eu sou, eu fui procurar um emprego, a Ali também. E achei super legal eles terem me convidado para ir trabalhar lá. Porque quando eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de me mudar aqui para Israel pela primeira vez. Eu estava estudando história e arqueologia e tudo mais na Universidade de Haifa. E eu curti tanto aquele museu que eu fui ser voluntário lá. Então, eu fiquei assim vários meses sendo um guia voluntário lá no museu. E eu assim, vinham turistas do mundo inteiro, e é muito legal porque eu passava com eles pelo museu, e tipo, o que você encontra lá, você vê o físico, digamos assim, você vê os exemplos físicos de todas as parábolas que Jesus contou, todas as histórias do Antigo Testamento, tudo que está na Bíblia, de repente faz sentido por causa de elementos que estão lá e que faziam parte da vida do dia a dia deles. Então, realmente é muito legal. Eu curtia demais. E aí, de repente, agora a gente faz 12 anos que eu não era mais voluntário lá. Então, eu, né, 12 anos passaram, a minha vida deu voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. Eu casei com a pessoa mais linda do mundo, depois eu fui morar em Jerusalém, depois eu mudei de Jerusalém, a gente foi morar no Brasil de volta, depois a gente saiu do Brasil, veio pra cá de volta, agora a gente tá esperando o nosso primeiro filho. Tipo, a vida já andou muito E de repente, eu tô de novo exatamente no mesmo lugar aonde eu tava há 12 anos atrás. Como se eu tivesse começado tudo de novo. Tipo, foi uma experiência muito surreal. E eu lembro quando eu tava assim, levando o primeiro grupo de turistas pra passear lá pelo museu e explicando aquelas histórias pra eles, eu vi a fichinha caindo na minha cabeça. Eu pensei, caramba, olha só o que tá acontecendo. Eu virou um ciclo. Eu tô aqui de novo. E foi legal porque a gente tem um roteiro pra seguir naquele museu, óbvio, né? Como praticamente em todos os lugares, né? Então a gente tem um roteiro, assim, quais coisas específicas mostrar, quais coisas específicas apontar, e são coisas que eu já sei de cor e salteado, primeiro porque eu já fui guia lá há muitos anos, segundo porque eu conheço a Bíblia bem, mas de repente agora, 12 anos depois, enquanto eu comecei a caminhar lá e levar os turistas, todas aquelas histórias ganharam cor nova pra mim. Elas ganharam sentido novo. De repente, olhando para as coisas, eu entendi coisas que eu nunca tinha entendido antes nas escrituras. E é incrível. E a última estação desse museu é quando a gente vai para uma reconstrução de uma sinagoga. Tô aqui dando spoilers para vocês, tá? Mas quando vocês vierem para visitar, vai ser legal igual, relaxa. Mas a gente vai visitar uma reconstrução de uma sinagoga, como ela teria sido no primeiro século. É muito legal, é construído exatamente igual e tal. Então, você tem exatamente a sensação de como que era estar sentado numa sinagoga naquele dia que Jesus foi pregar na sinagoga no sábado, né, em Nazaré. Então, fica todo mundo sentadinho lá e eu, que sou guia, vou até onde Jesus estaria, pego um dos rolos e começo a explicar para eles essa história de Jesus. E eu queria falar isso aqui pra vocês. Olha que parada louca, gente. Olha como isso é verdadeiro pra nós. Jesus pegou o rolo de Isaías 61 e ele começou a ler aquelas palavras, né, incríveis. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos, para proclamar vista aos cegos e declarar que esse é o ano aceitável do Senhor. É uma profecia incrível lá de Isaías 61. E aí ele fechou o livro, entregou para o homem que era responsável pela sinagoga e começou a ensinar o povo. Ok? E em Lucas 4, que é o relato desse evento, está escrito que os olhos de todos estavam fixos em Jesus. Eles estavam maravilhados com a forma como o cara estava ensinando, estava falando, porque afinal de contas Jesus era o vizinho deles, ele morava ali em Nazaré, e de repente ele sumiu, desapareceu, ficou aí 30 dias escondido no deserto. Quando ele volta, ele está absolutamente diferente, ele está falando de um jeito que eles nunca viram antes, então está todo mundo chocado. Mas alguns versículos depois eles querem pegar o cara e jogar ele para fora de um penhasco, querem matar ele. E às vezes a gente não entende realmente o porquê que isso acontece. E o problema que o povo teve, gente, foi com as duas histórias que Jesus escolheu para ilustrar a mensagem dele. Ele contou duas histórias do livro lá de 2 Reis. Uma delas foi da viúva de Sarepta, que era, né, que vivia num tempo de fome, de seca, de dificuldade. E ainda assim Deus fez um milagre para ela. E ela foi... Ela recebeu provisão sobrenatural, ela passou bem por esse tempo de crise, enquanto tantos outros morreram de fome. E a outra história foi de Naamã, que era o assírio, ele era leproso, e né, não tinha cura para lepra, mas ele falou com Eliseu mandou ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, ele foi lá, tomou um banho no Jordão e foi curado de lepra, enquanto outras inúmeras pessoas morriam. E a questão justamente aqui era que a viúva de Sarepta era numa região em Sidom, que fica lá no meio do Líbano. Ela era gentia. Naamã, o assírio, ele não só era assírio, mas ele era o capitão do exército assírio. Ele era gentil e era o chefe da ala militar dos maiores inimigos que Israel já teve até aquele momento. E o que a gente tem que considerar é que Jesus está falando aqui com uma comunidade judia que estava vivendo debaixo de um império gentil, que era o Império Romano, e os romanos matavam eles, torturavam eles, os romanos eram os maiores inimigos deles. E, de repente, Jesus começa a conversar com eles sobre a graça para os gentios. Só que se a gente se colocar justamente nos sapatos deles, se a gente se colocar no lugar deles, o jeito que nós iríamos ouvir essa história, essa mensagem de Jesus, era de graça para os nossos inimigos, graça para o povo que nos maltrata. Pensa nisso, gente, o povo judeu estava lá esperando o Messias de Deus, que fosse um Messias político, um Messias militar, que viesse para acabar com os inimigos deles. De repente, no discurso inaugural do ministério messiânico, a primeira vez registrada nas escrituras que Jesus falou qualquer coisa em público, aquilo que ia dar o ritmo para o resto da vida dele, foi uma história sobre como Deus mostrou misericórdia para os nossos inimigos. E eu lembro de estar andando lá na vila contando isso, porque assim, o roteiro era bem diferente, eu só tive essa parada de entender, meu Deus, isso é uma história de graça para os nossos inimigos, enquanto eu estava lá conversando com o meu primeiro grupo, e eu parei para pensar, eu pensei, caramba, olha o Brasil agora, cara. Olha o Brasil que está todo dividido. Eu estou gravando esse episódio na manhã, aqui em Israel, de segunda-feira, depois das eleições. A gente já sabe que o Bolsonaro é o nosso presidente. Que Deus abençoe ele, que seja um tempo bom. Mas olha só, o Brasil todo dividido do jeito que está, entre PT de um lado, Bolsonaro do outro, entre esquerda e direita, todo mundo é inimigo de todo mundo. E a primeira mensagem inaugural do ministério messiânico de Jesus, a primeira coisa que foi registrada, foi uma mensagem para lembrar a gente de que tem graça e tem misericórdia até para quem a gente chama de inimigo. Uau! E eu comecei a lembrar do Brasil, eu comecei a pensar nos Estados Unidos, eu comecei a pensar na Europa, eu comecei a pensar em Israel, porque, meus amigos, essa polarização entre esquerda e direita, esse ódio entre um povo e outro povo, dentro do mesmo povo, está se espalhando pelo mundo inteiro. E eu comecei a pensar, caramba, a gente precisa dessa ideia de volta. Olha como Jesus era incrível, brother. Revolucionário, animal, ele era muito massa. Eu sou apaixonado por esse cara, velho. Ele era top demais. Olha o que ele falou pra esse povo, mano. Ao invés de dizer, eu vim pra solucionar todos os problemas de vocês, vamos acabar com todo o povo que não pensa igual a gente, ele veio dizendo, eu vim pra solucionar todos os problemas de vocês, e é desse jeito que a gente vai fazer. Vamos aprender a amar o povo que não pensa igual a gente. Então, nessa manhã de segunda-feira, vocês talvez vão receber esse episódio só na sexta, mas eu estou gravando na segunda. Nessa primeira semana com a notícia de que o Bolsonaro é o presidente do Brasil, nesse primeiro tempo de agora que tem que ser um tempo de cura, de restauração, né, de unificação da nossa nação de volta, lembra dessa mensagem de Jesus. Lembra que essa foi a primeira coisa que ele falou em público no ministério dele. Lembra que ele nos ensinou da graça de Deus para os nossos inimigos, para quem discorda de você. E você está vendo como que a criatividade funciona? A criatividade funciona dessa forma. A criatividade funciona em ciclo. A criatividade funciona quando a gente menos espera. Ela funciona quando a gente abre a boca. Ela funciona quando a gente abre os olhos. Ela funciona quando a gente para por um minutinho para ouvir aquilo que a gente já ouviu 1 bilhão de vezes. E de repente tem um segundinho que você para e ouve de novo, realmente ouvindo. E aí um mundo inteiro se abre na nossa mente. É desse jeito. Eu contei essa história para ilustrar primeiro porque para mim isso é, se você acredita nessas coisas, isso é uma palavra profética para o Brasil. Eu acredito nisso. Esse é um tempo que a gente precisa lembrar dessa mensagem de Jesus. Que tem graça para os nossos inimigos também. Tem graça para quem discorda da gente também. E em segundo lugar, porque para mim essa foi uma das maiores ilustrações de como a criatividade funciona, pelo menos na minha vida nos últimos dias. lá tava eu pensando, meu Deus, pra onde que minha vida foi? Olha isso, a gente deu 3 voltas ao mundo aí, né? Tanta coisa mudou e eu voltei aqui pra esse mesmo lugar, será? Como é que vai? E de repente, no meio ali do meu conflito, no meio das minhas dúvidas, no meio dos meus pensamentos, no meio da minha gratidão, no meio das coisas da minha vida. Essa perspectiva invadiu a minha mente e eu não consegui mais me livrar dela. Entende? Criatividade é assim. A eternidade toda está plantada no coração do homem. A gente só precisa cavar e descobrir onde que ela está. Gente, eu vou parar de falar por aqui. Se esse episódio foi um pouquinho mais bagunçado, me perdoem, porque dessa vez eu decidi realmente só pegar o microfone na mão e começar a falar com vocês. A minha vida aqui está sendo muito, muito, muito corrida. Então, eu tive que tomar essa decisão. Ou eu gravo muito menos episódios para realmente poder construir eles exatamente como eu vinha construindo antes. Ou eu gravo um episódio toda semana, mas um pouco mais dessa forma, de forma um pouco mais espontânea e mais tranquila. Então, me digam aí o que, que vocês acharam. Se vocês preferem menos episódios, mas que eles sejam mais polidos, ou se vocês estão de boa comigo, só conversando, trocando uma ideia assim com vocês mesmo, porque, enfim, eu curti, espero que vocês tenham curtido pra caramba, beleza? Que Deus abençoe vocês, a gente se fala na próxima, um abração e até!